conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 29 minutos, 17 graus de temperatura. Este é o Conectado Ligado na Informação. Estamos recebendo aqui o vereador Ranieri Berlato Bosa, vereador do PDT, para falarmos sobre algumas demandas. Como é que vai, vereador? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Dentro da medida do possível, com todas as precauções e preocupações que é natural a todos, né, Paulo, devido ao coronavírus, mas tudo bem, mantendo o otimismo, o entusiasmo e sempre pedindo para as pessoas aí manterem também o seu resguardo, né? Usar máscara, ficar em casa quanto possível, higienizar bem as mãos.
Até tenho procurado tocar essa questão aí com os vereadores. Nas redes sociais, principalmente, o pessoal tem dito, e os vereadores estão escondidos e tal, então... Vamos falar um pouquinho de algumas ações, né? Sem também dúvida. Tem ouvido isso ou não,
bastante,
vereador?
Bastante.
Será que é porque não estão acontecendo as sessões, talvez até presenciais, porque realmente as pessoas estão menos nas ruas, ou pelo menos deveriam estar menos nas ruas, vereador?
Eu diria que em parte sim. Afinal de contas, a partir das sessões do trabalho legislativo, é que ocorre a publicidade de uma série de atos que o Poder Legislativo empreende. Como as sessões elas estão acontecendo apenas quando existem processos aptos à votação, ou seja, o trabalho, Paulo, tem sido realizado todo ele de forma virtual, inclusive as reuniões das comissões que também eram semanais. O que aconteceu de lá para cá, do dia 16 de março para cá, então? O Poder Legislativo ele trabalha sob o sistema de plantão, os servidores públicos estão todos lá, os cargos de confiança estão lá. Os vereadores não têm feito a sessão porque é o momento da aglomeração, então cada um no seu setor tem trabalhado. Uhum. E nós, então, a gente faz esse trabalho através dos mecanismos virtuais.
Certo.
O contato com a população continua através desses mecanismos e nas redes sociais é um termômetro, a gente consegue ver por ali muito da sensação e da expectativa e também da cobrança das pessoas. Então eu diria que sim, isso com certeza contribui. E outra situação também, Paulo, que creio que também contribua muito, é a preocupação dos colegas da Câmara como um todo com a questão do próprio coronavírus. Então muito da produção legislativa tem se focado nessa questão. E a gente entende, e muitos de nós entendemos dessa forma, né? É que o foco precisava mudar um pouquinho em relação a outras ações. Em que pese nós não tenhamos parado de trabalhar, o foco mesmo da publicidade em alguns quesitos, ou que ganha maior repercussão a partir das próprias redes junto às pessoas, são as ações promovidas para o combate ao coronavírus, sem dúvida.
Certo. Bom, assim, em relação a essa informação que surgiu sobre a possibilidade de buscar junto ao Carrefour as ONGs, né, do nosso município, a gente gostaria até que tu fizesse um relato como é que surgiu tudo isso.
Certo, vamos lá. As pessoas que nos acompanham com certeza vão lembrar que em novembro de 2018, Paulo, houve um caso de um animal, de um cão, que foi cruelmente assassinado numa da loja do Carrefour em Osasco, São Paulo. Esse caso ele ganhou repercussão nacional, o Carrefour aí foi respondeu um inquérito policial, houve um processo judicial, enfim. Isso comoveu as pessoas. Como eu sou uma pessoa que tem um vínculo muito forte com a causa animal, naquele momento, ainda em novembro de 2018, dezembro de 2018, porque foi no finalzinho do mês de novembro, enviei uma moção de repúdio ao Carrefour, inclusive sugerindo algumas ações, enfim. Algum tempo depois, quase um ano depois, Paulo, acredito que o Carrefour tenha primeiro esperado o encerramento do processo para fazer uma manifestação, encaminhou então uma correspondência aqui para a Câmara, dizendo que compreendia a situação do repúdio aqui da Câmara de Vereadores, que havia pago R$1 milhão como uma multa a um fundo de proteção aos animais, para Osasco, e que dali para cá promoveria uma série de ações em prol da causa animal para poder resgatar os valores que a empresa sempre teve. Uhum. E de lá para cá a gente fez mais alguns contatos e hoje a Carrefour, então, já contribui financeiramente com mais de 450 abrigos para os animais. São mais de 6 mil animais castrados e de 14 toneladas de ração doadas. O que que o vereador Ranieri está pleiteando para as ONGs Focinhos Carentes e para a ONG Ápia? É, cada dia 28 de novembro o Carrefour criou então o Pet Day, né? É o dia que a cachorrinha, que o Manchinha foi assassinado, e nós estamos pleiteando então que o lucro da rede neste dia específico seja destinado para as nossas entidades, pelo menos parcialmente. Haja visto que eles já instituíram isso como uma política empresarial. Eles já estão fazendo isso. O que que nós estamos pleiteando? Que as nossas ONGs locais sejam cadastradas para esses, para o recebimento desses recursos e para essas atividades. Quando eu digo atividades, é bom lembrar que o Carrefour, então, ele vem promovendo uma série de outras ações que, além da ajuda financeira, vem trabalhando aí no sentido de poder buscar conscientização e, principalmente, recursos. Então, em alguns casos, eles têm doado diversos tipos de materiais, além de ração, como brinquedo, como outras coisas que possam ser vinculadas para que essas entidades possam constituir caixa, Paulo. Isso é uma coisa importante. E mesmo tem envolvido alguns atores, algumas pessoas assim que têm uma certa um certo respaldo nacional nessas campanhas em prol então dessas entidades. E dessa forma a gente pleiteia isso aqui para a Lagoa Vermelha.
Com grande expectativa, daqui a pouco pode...
Com muita expectativa, já visto que a gente já teve então uma interlocução anterior, que já há uma conversa, uma tratativa nesse sentido, e que agora, no período do coronavírus, a empresa, mesmo tendo um abalo nas suas finanças devido a essa questão do isolamento social, ela não deixou de realizar as atividades e as doações. Isso é uma coisa importante. Então, eu creio que nesse momento a maior parte das entidades que estão voltadas à causa animal também sentiram um abalo, já que a maior parte delas trabalha com atividades voluntárias e com recolhimento de donativos e doações. Isso tem contribuído, Paulo. Empresas como a Carrefour realizando trabalhos como esse. Então a gente busca agora esse auxílio com uma expectativa muito maior, por exemplo, que quando nós buscamos emendas parlamentares destinadas a essa causa, que não houve êxito algum. Entretanto, aí nós vemos uma possibilidade bem interessante que a Lagoa Vermelha seja contemplada, pelo menos em uma das ações.
Bom, também é importante que se diga que essas ações aí sobre a questão dos descontos no IPTU, né, vereador Ranieri, para quem acolhe os animais na rua, isso aí também é uma ideia, né, de se colocar em prática.
Se eu puder fazer um rápido histórico, Paulo, veja só. As pessoas elas têm associado o meu mandato à causa animal. Isso é uma coisa importante porque realmente eu tenho batalhado muito para conseguir pequenos avanços. A gente precisa ser sincero. São pequenos avanços que foram conquistados, pequenos passos dados nesses últimos anos. Mas foram avanços, foram conquistas em cima do nada. Não existiam políticas públicas em Lagoa Vermelha antes da fundação da ONG Focinhos Carentes. Uhum. Não existiam políticas públicas antes da lei criada pelo prefeito Titur Cerioli em 2016, que criou a política de proteção e de amparo aos animais. Não existiria hoje programa Amigo Bicho da administração municipal através do prefeito Gustavo Bonotto se não houvesse essa legislação anterior que amparasse essas ações. Não existiriam castrações diárias, Paulo, sendo realizadas pela Focinhos Carentes e pela ONG Ápia, se não fosse a sensibilidade do Poder Judiciário, que aporta recursos financeiros. É, sem sombra de dúvida, a maior fonte de financiamento das duas entidades é o Poder Judiciário. E a gente pode falar que, pelo menos, aqui, Paulo, a grosso modo, numa estatística assim, sem fazer um levantamento mais criterioso. Mas a gente pode afirmar que pelo menos 50 animais estão sendo castrados cirurgicamente todos os meses através dessas duas entidades. Esses são avanços importantes, porque a médio prazo nós teremos a redução da natalidade e do número de animais vagando pelas ruas muito significativo. Ações como essa proposta do desconto do IPTU para as pessoas que adotem animais das duas entidades. Não é sair recolhendo um animal, comprar um animal. É adotar animais que estão disponíveis nas duas ONGs, se sujeitando, inclusive, a participar dos processos de fiscalização periódica que as ONGs realizam. As ONGs não simplesmente dão o cachorro e abandonam a própria sorte. Elas fazem um processo de acompanhamento a todo um... Enfim, essa é uma proposta que, infelizmente, não vingou. Ela não foi aprovada pela maioria dos colegas no parlamento lagoense. E nesse ano, por se tratar de um ano eleitoral, IPTU é uma questão que trata de tributo, só poderia vigorar no que vem, enfim. A gente optou por não reapresentar a proposta. Entretanto, tem uma série de outras ações aí que são importantes e que seriam atividades até relativamente simples. Um disque denúncia para o caso de maus-tratos, por exemplo, que é muito, mas muito comum e muito frequente aqui no nosso município. Não precisa nem de um servidor a mais, basta designar alguém que possa anotar, receber essas denúncias e encaminhar para a fiscalização que possa proceder, se não com autuação, com pelo menos uma orientação. Seria um trabalho educativo com certo poder coercitivo que contribuiria muito com o trabalho que as duas entidades vêm prestando no nosso município. Então, esses pequenos avanços, eles caracterizam um contexto diferente. Há, sem sombra de dúvida, uma sensibilidade da população para atender parte dessas demandas. E se não fosse esse amparo da própria população, nenhuma dessas causas teria conseguido se consolidar, Paulo.
Vereador Ranieri, com uma certa razão, parece que não só a cidade, mas o Estado, o país, meio que se fixou só naquilo, só no Covid. E, claro, a concentração do cuidado era esse. Mas agora a gente percebe que algumas coisas não podem parar. E uma delas é essas ações que antes de anunciar o Covid era uma loucura, todo mundo falando na questão dos cachorros, uhum. Em outras situações complicadas da cidade, algumas demandas, reivindicações. Então, é por isso que a gente está tentando também falar de outros assuntos, e eu acho que é importante, né?
Importantíssimo.
Senão a gente vai parar muito no tempo, né?
Fato.
E aí... também gostaria de ver outras demandas, como, por exemplo, a retirada de fiação de fios, né, da fiação em desuso nos postes. Isso é uma coisa bem complicada e que precisa alguém tomar a providência.
Complicada, esteticamente ridículo e oferece um risco à segurança das pessoas muito grande. Então, veja só, essa foi uma iniciativa do vereador José Mário, apresentou uma proposta lá no Legislativo, fui coautor junto com o vereador Vicente, com o vereador Ariovaldo e a vereadora Márcia. No sentido de tornar obrigatória a retirada desses fios quando eles não estão sendo mais utilizados pelas concessionárias, seja ela telefonia, internet ou qualquer outro tipo de serviço que utilize esses cabos. Veja só, Paulo, após a aprovação dessa legislação, houve um período de adaptação para que as empresas pudessem programar essa retirada. Foram 6 meses de prazo. Esses 6 meses eles já venceram. E a partir daí, então, a administração municipal, por meio do setor de fiscalização, notificou algumas empresas. E me parece que foram realizadas algumas reuniões, ou pelo menos uma conversa com algumas dessas empresas, ao menos as maiores, no sentido de poder encontrar uma solução. Então, embora seja uma atividade que também não ganhe grande publicidade, porque as pessoas acabam se preocupando com isso quando acontece um acidente, como aconteceu ali em frente, ao ser lagoense, há um tempo atrás, que foi o que motivou essa proposta do Zé Mário, mas acredito que seja uma pauta que esteja em andamento. Essas empresas, ao menos os cabos, à medida que vão instalando o cabeamento novo, acredito que estão retirando o cabeamento antigo. De qualquer forma, fica aqui para os ouvintes uma orientação. À medida que esses serviços forem realizados ou que não se perceber alguma movimentação no sentido de recolher aquela fiarama que fica solta e que oferece risco, liguem até a administração municipal, setor de fiscalização, e promovam a denúncia e o pedido da retirada. Não é a prefeitura que faz o serviço, mas a prefeitura tenta identificar e notificar as empresas que têm essa responsabilidade.
Caso semelhante, vereador Ranieri, é a questão, e eu tenho insistido aqui, já arrumei algumas broncas em relação a isso, a questão do pessoal que vem fazer os eventos aqui em Lagoa, coloca um banner, coloca um cartaz, acham que as paradas de ônibus, por exemplo, é um cabide, sei lá o quê, e depois não vêm retirar. No mínimo deveriam ter o respeito de vir ali e tirar. Alguém precisa cobrar. Então me parece que são situações meio semelhantes.
É parecido, isso daí a gente chama de poluição visual, né? Uma coisa que deixa um aspecto visual muito feio, dá na verdade uma sensação de abandono para a cidade.
Claro que os fios ainda tem a questão do perigo.
O perigo,
sim. Não vai ter problema nenhum, mas tem...
Em tese ele não oferece risco, né, Paulo? Mas você veja só, é uma situação desconfortável. Às vezes a gente observa eventos que passaram aí há 6 meses, alguns viram um ano ali, então realmente é uma coisa delicada. E outra coisa, tu mencionaste muito bem, paradas, muros, esses ambientes públicos, não há uma permissão. Essa propaganda que é fixada nesse local, ela é irregular, ela é ilegal. Então, a pessoa que vem, mesmo de fora, ou mesmo a pessoa aqui do nosso município que for fazer um evento, né, busque o local apropriado para fazer a divulgação, porque ainda está sujeito, corre o risco ainda, daqui a pouco, de ser notificado e tomar uma multa. Eu, particularmente, não vejo isso como efetivo. Acho que esse tipo de propaganda não comunica muito bem. Ela chama atenção, mas para esse aspecto negativo, eu não faria, por exemplo. E, da mesma forma, acho que essa seria uma pauta para a gente dar uma olhadinha. Não como pauta prioritária, mas algo que
trabalhar
possa
junto.
Ser exatamente trabalhado aí no sentido
evoluir.
De orientar o pessoal e talvez até de fazer um levantamento para fazer a retirada disso. Fica
Exato.
Uma coisa desconfortável.
Desobstrução dos processos para os novos empreendedores em Lagoa Vermelha também é uma preocupação, vereador Ranieri?
Essa é uma pauta importante, Paulo. Aqui nós temos uma medida, na verdade, que precisa ser tomada com uma certa urgência aqui em Lagoa Vermelha. Para quem trabalha na construção civil e precisa de um alvará para iniciar uma obra, para quem vende um imóvel e precisa pagar o seu ITBI, ou mesmo para quem está tentando criar uma empresa aqui no nosso município, seja uma MEI, uma outra espécie de empresa, encontra sérias dificuldades na Secretaria da Fazenda e na Secretaria da Antiga Indústria e Comércio, agora Desenvolvimento Econômico, no nosso município. São processos que, além de absurdamente demorados, são excessivamente burocráticos. Casos de familiares, por exemplo, que tentaram empreender, 4 meses, Paulo, para conseguir um simples alvará de localização. Tá? Que sai, então, para que saia toda a documentação completa. Muitas vezes a própria Receita Federal é muito mais ágil do que o próprio município. Então eu trouxe experiências de municípios aí que conseguem fazer todo esse trabalho desde o momento em que o cidadão protocola o pedido, a intenção de criar uma empresa, até um CNPJ e uma autorização municipal para realizar seu comércio, em 24 horas. Alguns municípios usam o teto de 3 dias como período máximo para que um cidadão que queira empreender possa estar regular para fazer as suas atividades econômicas, seja no campo comercial ou, dependendo da qualidade, né, da indústria, que não envolva atividades consideradas de risco ou perigosas. Então, Lagoa Vermelha, nesse sentido, precisa dar um grande passo. Já era muito lento no governo anterior do PDT, que eu coloco como uma grande dificuldade que o nosso governo sempre teve, mas agora isso ficou assim assustadoramente muito mais demorado e burocrático. O que nós estamos propondo? A partir da MP da Iniciativa Econômica, de Liberdade Econômica, é uma adaptação na legislação municipal. Nós temos que consultar diversas leis e códigos diferentes para poder entrar com pedido, um processo para a criação de uma empresa aqui no nosso município. E passam por muitos setores, fazendo com que muitas pessoas tenham a necessidade de fazer análise desse processo e cada uma delas tenha um entendimento e um ponto de vista diferente. Paulo, o que a gente precisa fazer é unificar esse processo, treinar um grupo de pessoas, mínimo que seja 2, 3, eu não sei quantas serão necessários, mas para que essas pessoas possam conduzir esse processo como se fosse uma criança. Pegar pela mão esse protocolo e levar ele até o local adequado e acompanhar esse protocolo até a sua conclusão. E de forma rápida, de forma célere, nós não podemos, imagine nesse contexto que a gente vive ainda hoje, agora agravado com a pandemia, termos iniciativas e empreendimentos aí onde esses novos empresários, ou mesmo esses empreendedores, não conseguem abrir as portas do seu comércio porque falta um documento, porque falta uma visita da administração para poder, então, aferir a fiscalização, sem falar nos custos que isso tudo gera, né? Então, a proposta, ela é acelerar essa possibilidade. E dentro desse contexto todo entra a construção civil. A gente sabe que também é difícil construir aqui em Lagoa Vermelha. E dentro desse processo também é necessária uma simplificação das normas.
E sobre as ações aí voltadas à área estudantil e escolar, que é uma área que é tão ligada à sua, vereador?
Essa, Paulo, ela tem sido uma das áreas que tem a maior quantidade de propostas e de pedidos relacionados, então, vinculados à questão da educação e da cultura. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento da Secretaria de Educação, desde o período em que fui secretário, nunca descuidamos da pasta, acompanhando sempre a questão das finanças, que é o que acaba dando suporte para que as políticas públicas em educação possam ser executadas, ser empreendidas. A gente observa alguns avanços, algumas melhorias, algo que realmente, enfim, teve continuidade. Também observa, infelizmente, alguns processos, alguns programas que acabaram sucumbindo ao novo governo, e eu tenho feito críticas muito fortes a respeito disso. Eu acho que programas, eles precisam ser de Estado e não de governo. À medida que troca o governo, se esses programas se perdem, a gente perde a continuidade, o elo de sustentabilidade dessas propostas. Cito o exemplo do ABB Comunidade, por exemplo, cito o exemplo da educação em tempo integral, que houve um grande desmonte para depois começar a retomar o processo de uma forma praticamente idêntica ao que se tinha antes. Então perdemos aí um grande período. E dentro dessa área, Paulo, existem assim, algumas iniciativas que foram importantes. Uma delas foi a tutela do novo plano de carreira dos professores municipais, que conferiu a eles agora, além de um salário um pouco melhor, a necessidade de um aperfeiçoamento permanente. E isso para os professores é importante, mas mais importante ainda é para aquele estudante que está sob os cuidados dessa classe. Isso vai proporcionar, sem sombra de dúvida, gradativamente uma melhora, um avanço, especialmente nos índices da nossa educação. E aqui vem mais, então, uma observação. Na atual administração, Lagoa Vermelha não progrediu nos índices que medem a qualidade do ensino. O nosso IDEB continua sendo 5,1, que era o IDEB de quando o Ranieri era secretário. A avaliação que foi feita posteriori não melhorou esse índice. Foi a primeira vez desde que o índice foi criado que a Lagoa Vermelha não atingiu a meta proposta pelo MEC. Ficamos abaixo disso. Isso é um reflexo da descontinuidade das políticas públicas em educação. Felizmente, a secretária Aline resgatou muitas dessas políticas. Ela, além de resgatar, ela conseguiu dar uma cara nova, mais próxima da personalidade dela para alguns desses programas. Então, eu acredito que as próximas avaliações poderão revelar aspectos positivos aí no nosso município, em que pese a gente saiba que é um conjunto que é avaliado e algumas questões ainda estão muito descuidadas. Aí são os técnicos da secretaria que precisam dar uma atenção especial para a questão de fluxo, para a questão de outras ações que vão complementar e principalmente atrair o desejo desse estudante para que ele possa participar de uma avaliação com um pouquinho mais de empenho.
E com essa parada aí, agora essa mudança até de método de ensino, não vai complicar mais?
Vai complicar excessivamente. Eu particularmente vejo o ano letivo na rede pública, de uma forma geral, como praticamente perdido. Nós estamos fazendo atividades à distância, a secretaria tem coordenado um trabalho nesse sentido, mas, Paulo, é algo muito aquém da necessidade que um estudante tem para que ele possa ter as suas habilidades sociais estimuladas e para que ele possa ter a sua capacidade cognitiva estimulada. Nós sabemos que esse processo, ele hoje visa muito mais nós conseguirmos atender as normas da legislação para que tenham as 800 horas, aí os 200 dias letivos, do que um processo de educação efetivo. Então, o que a gente pede? Que os pais continuem dando esse suporte em casa para os seus filhos, os professores vão continuar encaminhando as atividades, como tem feito através dos grupos de WhatsApp, etc. Mas isso vai ser um prejuízo enorme. Eu, nesse momento, estaria discutindo junto à rede municipal, junto com os professores, um encerramento do ano letivo e iniciar um processo novo, assim que possível.
Partir do zero.
Eu estaria, nesse momento, promovendo essa discussão internamente, junto com o corpo técnico da secretaria, buscando amparo na legislação e buscando exemplos do que outros municípios aí estão promovendo.
Foi muito tempo perdido?
É muito tempo, Paulo, para que a gente possa retomar todas essas atividades. Haverá necessidade de entrarmos dentro do próximo ano de uma forma assim bem considerável. Então, eu não sei se há possibilidade de recuperar ano letivo. Então, é necessário aí um estudo um pouco mais, infelizmente, né, Paulo? um estudo um pouco mais direcionado, levando essa situação em consideração para que ela possa ser uma das opções da administração quando as aulas retornarem.
Vamos aguardar com expectativa. Vereador Ranieri, obrigado pela participação aí, viu?
Obrigado pelo espaço.
Conversamos com o vereador Ranieri Bosa, vereador do PDT, falando um pouquinho sobre as ações, sobre as demandas. Agora 8h54, nós vamos ao intervalo com 17 graus de temperatura. Voltamos já.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas.